convidado.
Depois da saída da Gâmbia, Burundi e África do Sul do Tribunal Penal Internacional, no término da Cimeira da União Africana em Addis Abeba esta terça-feira, foi adotada uma estratégia não vinculativa, apelando à saída dos Estados-membros desta instituição e ao reforço do Tribunal Africano da Justiça e Direitos Humanos. Esta é, aliás, a posição defendida por Angola, país que nem sequer assinou o Tratado de Roma que cria o TPI. Já no que diz respeito aos Palop, Cabo Verde e Moçambique afirmaram que não vão abandonar a instituição acusada pelos seus detratores de ser discriminatória e de apenas julgar líderes africanos. Recolhemos a posição do advogado angolano David Mendes, para quem este apelo à saída do TPI significa que a África não está preparada para as mudanças que se impõem.
Nós estamos numa situação de compreender que os nossos líderes têm medo do seu futuro. Deixa eu dar um exemplo muito simples. A República Democrática do Congo, Joseph Kabila, no fim do seu mandato, provocou centenas de mortes mediante repressão para que se mantivesse no poder. E temos vários outros casos do Sudão, mesmo de Angola, em que a repressão é a referência da governação dos nossos chefes de Estado. É óbvio que o TPI os amedronta. Tem o exemplo do Babô e outros. Então têm medo desse tribunal. Não é credível que um tribunal africano terá pernas para andar, porque, na verdade, a União Africana não passa de um clube de amigos, com presidentes como Robert Mugabe, Jacob Zuma, José Eduardo dos Santos, Kabila, Sassou Nguesso, todos esses que representam uma geração retrógrada para a África.
Na realidade, Soutor, a acusação que é feita ao TPI é que desde a sua criação em 2002 foram julgados 10 casos, 9 referentes a países africanos e apenas a Geórgia devido à guerra com a Rússia em 2008. Portanto, a instituição é acusada pelos seus detratores de ser discriminatória e neocolonialista, isto apesar de a juíza suprema do TPI ser gambiana.
Precisamos nos perguntar quais são os países onde existe maior repressão e onde o desenvolvimento humano está muito atrasado? Em África. Temos que ter consciência disso. Os nossos líderes têm que assumir isso, que eles estão a fazer com que a África retroceda no seu desenvolvimento e que eles se transformaram em ditadores. Hoje você não vai falar que a América Latina, tirando o regime de Chávez, agora com Maduro, as mudanças em Cuba, se você vai comparar com as repressões que são praticadas em África.
Ou as Filipinas.
As guerras
agora
em África, as Filipinas é uma exceção, as guerras em África têm como base a manutenção do poder. E essa manutenção é feita com repressão. São poucos os países africanos onde você tem liberdade de expressão, onde você tem liberdade de imprensa, onde você pode fazer uma manifestação pacífica sem ser reprimido. Essa saída é recomendada pela União Africana. É uma saída que demonstra claramente que a África não está a preparar para as mudanças que se impõem.
A verdade é que Burundi, África do Sul e Gâmbia já se retiraram. Outros países, Quénia, Namíbia, Uganda, RDC, Costa do Marfim, República Centro-Africana, ponderam igualmente abandonar o Tribunal Penal Internacional para que os seus líderes sejam julgados pelos africanos. Mas a União Africana não tem, grosso modo, condições de o fazer, malgrado a criação do Tribunal de Justiça.
A própria Comissão Africana dos Direitos Humanos e dos Povos é uma comissão que as suas resoluções condenatórias os Estados não respeitam. A própria União Africana tem problemas económicos porque os Estados não pagam as suas cotas. Então, o que é que você quer dessa União Africana com este tribunal? Um tribunal que não tem estrutura, um tribunal que anda no papel há mais de 10 anos. Fizemos um ensaio aqui do tribunal da SADC só pelo facto de ter condenado Robert Mugabe a reconhecer o direito dos fazendeiros. Acabaram com o tribunal da África Austral. É verdade que agora cabe a nós, africanos, a sociedade civil, os povos, tomarmos ações que possam fazer com que os nossos direitos sejam respeitados. Temos que criar mecanismos internos para que esses ditadores no futuro comecem a pagar, mesmo aqui interno, pelos atos que cometem contra os nossos povos.
A Rússia retirou-se igualmente do TPI devido à anexação da Crimeia, em um relatório condenando o país, e Israel, Estados Unidos, China, Rússia ou Índia, por exemplo, também não assinaram o Tratado de Roma, o que não os iliba, mas enfim, permite que não tenham sido julgados, por exemplo, os crimes cometidos no Irão, no Iraque, no Afeganistão, na Síria, por aí fora.
Não vamos querer falar aqui dos pesos, das medidas. Quando falamos da Rússia, da China e do próprio Estados Unidos, que sabemos tem muitos atos que cometem fora do seu espaço e usa a sua hegemonia militar e não só económica para impor a sua vontade. Mas isso não significa que o facto desses não estarem lá, que a África tem de sair. Eu acho que a África tem que primeiro pensar que é preciso corrigir os seus erros, é preciso pincar o mundo de maneira diferente, para que nós até sejamos um exemplo de que tribunais dessa natureza depois atinjam outras sociedades.
Portanto, na realidade e no fundo, para ficarmos nos palopes, doutor, Moçambique já veio dizer que não tenciona abandonar o Tribunal Penal Internacional e o primeiro país a reagir foi o presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, que em Addis Abeba disse que pode haver divergências e críticas quanto ao funcionamento do TPI, mas o que é preciso é reforçar para que ele seja, de facto, um tribunal isento ao serviço da comunidade internacional e regido por princípios de equidade e justiça. Quando se diz que o TPI só julga líderes africanos, está de acordo?
Não estou de acordo. E talvez nós falemos dos líderes africanos, porque são os que mais barbárie cometem. E dei um exemplo agora do que aconteceu com a República Democrática do Congo, que o Kabila, no fim do mandato, não é? Decide não sair do poder e faz um massacre. Esses massacres não podem continuar impunes. Vimos agora na Gâmbia, se não há uma ameaça de uma intervenção militar, o presidente que perdeu as eleições haveria de se manter e impor uma repressão. Então, nós não podemos começar a ver só que os outros estão a nos perseguir. Temos que nos perguntar por que só são os africanos que têm sido julgados. Ao invés de dizer que devemos sair, deveriam dizer o que é que temos de fazer para que não sejamos julgados. E não querem ir por esse caminho.
Portanto, do seu ponto de vista, não há parcialidade no TPI, mas sim demasiados crimes cometidos no continente africano.
É claro. Quantos nós aqui em Angola ainda continuamos a dizer é preciso que se reveja o massacre do 27 de maio, é preciso que se reveja a repressão de José Eduardo dos Santos. Eu já afirmei publicamente várias vezes que se um dia me tornasse presidente de Angola, tinha que julgar José Eduardo dos Santos pelos massacres que fez, pela miséria que submeteu o povo, pelo desvio do erário público. Nós, os africanos, temos que começar a ter também consciência que os nossos líderes não devem fazer o que querem impunemente.
Mas, Soutor, e para terminar, eventualmente o presidente José Eduardo dos Santos sairá do poder em 2018, como ele anunciou, embora não seja a primeira vez que o diz, mas enquanto antigo presidente da República, ele tem automaticamente imunidade jurídica, por exemplo.
A imunidade não é absoluta, é uma imunidade relativa. A crimes que ele não está imune. E a nossa própria Constituição prevê isso. Os crimes contra a humanidade não podem sequer ser amnistiados. São crimes permanentes. E esses crimes vão acompanhá-lo, seja qual for o tempo que demorar. Ele sabe saindo do poder, sabe se mudando do regime político. Essas questões vão de virar de cima. Por isso, o facto dele ter o estatuto de ex-chefe de Estado não lhe dará a tal imunidade que parece ter. Estamos com o exemplo do Lula da Silva no Brasil. Foi chefe de Estado, mas há processos contra ele. Em Angola isso não vai escapar.
O mesmo sucedeu com Pinochet já agora.
Com Pinochet, é óbvio. E José Eduardo dos Santos até que disse publicamente, se recorda, que a personalidade no mundo que ele mais admirava era o Lula da Silva. Hoje, vê-se que o Lula está envolvido em atos de corrupção, que envolvem indiretamente também José Eduardo dos Santos, porque a Odebrecht trabalhou em Angola, financiou muitos projetos em Angola, e daquilo que nós ouvimos do líder da petrolífera brasileira, que em Angola, para fazer os negócios, tinham que fazer subornos. Então, Esse
escândalo ligado à Petrobras.
Sim, à Petrobras. Esses escândalos económicos, não vamos persegui-los? A história não vai apagar isso?
No passado, Angola teve um processo já no TPI, interposto pelo J. Filipe Malaquita, do Manifesto Protetorado das Lundas. Tal nunca teve qualquer forma de evolução.
Pelo que sabemos até agora, não. Mas há várias outras petições junto do TPI. Há o dos sobreviventes do massacre do 27 de maio. Também foi colocado no TPI. Essa posição dos países africanos é porque os seus cidadãos estão permanentemente a levar acusações nesse tribunal. Muito recentemente, que eu saiba, um grupo de jovens ligados ao processo 15 mais 2 também fizeram entrar uma petição no TPI. Então, os nossos líderes sabem que se tiver um tribunal neutro, isento, eles no futuro hão de pagar.
Palavras do advogado angolano David Mendes, ele foi o nosso convidado esta quinta-feira.